ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 15 de junho de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Em reunião com ministros, presidente Lula destaca que principais políticas sociais já estão em funcionamento.
E define prioridades para a próxima fase do governo.
Que a gente possa sair daqui com a certeza de que o governo já tem no papel e na cabeça tudo aquilo que a gente vai fazer até o dia 31 de dezembro de 2026.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Petrobras reduz preço da gasolina para as distribuidoras.
Inscrições para o Enem terminam amanhã.
E o ministro da Educação, Camilo Santana, faz o convite para quem quer entrar em uma universidade ou faculdade a partir da nota do exame.
Não deixem essa oportunidade passar. Se inscrever no Enem é um passo fundamental para entrar no ensino superior. Corra, não perca sua chance.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Hoje, no Palácio do Planalto, o presidente Lula traçou estratégias e prioridades para o mandato com ministros e representantes do governo.
A reunião ministerial começou de manhã e se estendeu ao longo de toda a tarde.
Depois da retomada das principais políticas públicas, o momento agora é de executar projetos já apresentados, de acordo com o presidente.
A reunião com ministros, líderes do Congresso e representantes de empresas públicas foi para definir as prioridades e compromissos do governo até o final do mandato em 2026. De acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo se prepara para uma segunda fase da gestão, agora que quase todas as políticas públicas sociais mais importantes foram retomadas.
Até agora, nós estivemos tratando da organização do Ministério e estavam tentando recuperar parte de todas as políticas públicas que tinham sido desmontadas nesse governo. Essa parte já está cumprida. Falta agora a gente fazer o lançamento do programa Luz para Todos, que ainda precisamos anunciar. E me parece que o programa Água para Todos, que a gente possa sair daqui com a certeza de que o governo já tem no papel e na cabeça tudo aquilo que a gente vai fazer até o dia 31 de dezembro de 2026.
Lula afirmou que o foco do trabalho agora deve ser em realizar os projetos já apresentados e antecipou o lançamento em julho de um amplo programa de desenvolvimento, que deve ser nomeado PAC 3, em alusão ao Programa de Aceleração do Crescimento que vigorou em suas gestões anteriores. A intenção é definir as obras prioritárias em conjunto com estados e municípios. Na educação, o presidente Lula ressaltou que os pedidos para a construção de novas escolas sempre serão atendidos e anunciou a intenção de criar uma faculdade de matemática para atender alunos premiados da Olimpíada Brasileira de Matemática. Reportagem Ney Pereira.
A Ferrovia Norte-Sul será inaugurada amanhã pelo presidente Lula na cidade de Rio Verde, em Goiás.
A ferrovia vai integrar quatro regiões do país, facilitando o escoamento da safra de grãos.
Em entrevista à Rádios Goianas hoje, o presidente falou dos investimentos em transportes que só este ano vão chegar a 23 bilhões de reais.
Com 2.257 quilômetros, a Ferrovia Norte-Sul levou 36 anos para ser concluída. Nesta sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugura na cidade de Rio Verde, em Goiás, os trechos central e sul da ferrovia, o que conclui toda a obra. A ferrovia vai ligar Estrela do Oeste, em São Paulo, a Porto Nacional, em Tocantins, passando por quatro regiões do país. Em entrevista a rádios do estado de Goiás, o presidente Lula disse que somente este ano o governo vai investir 23 bilhões de reais em transportes. Lula falou da importância da Ferrovia Norte-Sul para o escoamento da safra de grãos do país e afirmou que o transporte é uma prioridade do governo.
A inauguração dessa ferrovia é uma coisa extremamente importante no trânsito dos produtos desse país, sobretudo para a agricultura. E nós vamos continuar fazendo ferrovia em outros estados para que que a gente possa, de uma vez por todas, ter um sistema intermodal de transporte em que a gente possa combinar rodovia, ferrovia e também o transporte marítimo.
Na entrevista, o presidente também ressaltou a importância de uma agricultura sustentável com preservação do meio ambiente. Ele citou o acordo Mercosul-União Europeia, que pode ser uma das maiores integrações comerciais do mundo e que, para ser ratificado, precisa do cumprimento pelo Brasil de exigências ambientais. O presidente destacou que o governo vai ser firme no combate ao desmatamento e a crimes ambientais e que bons agricultores que preservam o meio ambiente terão apoio do governo.
Nós vamos ser muito duros na fiscalização e na punição das pessoas. A Polícia Federal vai agir, a Força Nacional vai agir, a Justiça vai agir. Nós vamos ser muito duros com aqueles que estão descumprindo a lei e vamos ser e ter muito bom senso e tratar decentemente aqueles que estão cumprindo a lei, aqueles que sabem que a preservação é um valor a mais nos produtos que nós fazemos nesse país.
O presidente disse ainda que o governo também vai desenvolver políticas para beneficiar os pequenos produtores do país. Lula anunciou que vai recuperar a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para que o Brasil possa ter um estoque regulador de alimentos e garantir preços mínimos aos pequenos produtores, para que não tenham prejuízos. Reportagem Nazi Brum.
Petrobras vai reduzir o preço da gasolina para as distribuidoras.
A partir de amanhã, o valor vai passar a ser de R$ 2,66 por litro, uma redução de 13 centavos.
Considerando a mistura obrigatória de gasolina e de etanol anidro para a composição da gasolina vendida nos postos e as parcelas referentes a toda a cadeia de produção, distribuição e venda do combustível, além de impostos, o valor da gasolina para o consumidor deve ser, em média, de R$ 5,33 a cada litro vendido na bomba.
O governo espera que a nova regra fiscal seja aprovada o quanto antes pelo Congresso Nacional.
A proposta enviada pelo governo foi aprovada na Câmara e agora está em análise no Senado.
Com o novo regime, a ideia é equilibrar e manter sob controle as contas públicas, além de possibilitar mais investimentos.
Hoje, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, estiveram no Senado para falar sobre o projeto e os impactos para o país.
O novo regime fiscal sustentável está em análise no Senado Federal. Com ele, o governo espera dar mais credibilidade e previsibilidade para as contas públicas brasileiras e atrair novos investimentos. Nesta quinta-feira, os ministros do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniram com senadores para discutir a proposta. Haddad disse que a intenção é construir um consenso sobre o arcabouço fiscal entre governo, Senado e Câmara para a aprovação do projeto.
Agora a oportunidade do Senado dar a sua opinião com base... São 81 parlamentares qualificados que vão julgar. O que nós estamos tentando fazer é esse entendimento para que não haja grandes alterações.
Segundo a ministra Simone Tebet, é importante que o novo regime fiscal seja aprovado o quanto antes, pois o projeto traz impacto na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece regras para o orçamento do ano que vem.
Para nós, o importante é que o arcabouço saia o mais rápido possível. Por quê? Por um Ministério do Planejamento e do Orçamento, nós não conseguimos mandar uma peloa enquanto não for aprovado o arcabouço e, mais do que isso, nós provavelmente vamos precisar que o Congresso nos dê mais tempo para ser aprovada a LDO.
A nova regra propõe um controle dos gastos limitando o aumento das despesas a 70% do crescimento da receita primária dos últimos 12 meses e estabelece um teto e um piso para o crescimento real das despesas. Isso evita gastos excessivos em momentos de maior crescimento econômico e também a paralisação do setor público quando há desaceleração da economia e as receitas caem. Além disso, com o regime fiscal sustentável, a expectativa é zerar o déficit do governo em 2024, ou seja, as despesas devem ficar iguais à arrecadação. E a partir de 2025, a previsão é que as receitas sejam maiores do que os gastos. Reportagem Alisson Machado.
Amanhã é o último dia para se inscrever no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Já o prazo para pagar a taxa após ter feito a inscrição vai até o dia 21.
Tudo pode ser feito pela página do participante na internet.
As provas do Enem estão marcadas para novembro.
O brasiliense Ângelo Campos de Oliveira, de 20 anos, vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio pela quarta vez. Ele está de olho numa vaga para o curso de Cinema de Animação na Universidade Federal de Minas Gerais. Ângelo diz que está preparado.
A inscrição falta só pagar, mas está planejado no calendário para não esquecer. Ano passado eu tentei e passei bem perto de conseguir entrar na faculdade. Então estou confiante esse ano.
E quem ainda não se inscreveu no Enem deste ano deve correr. O prazo termina nesta sexta-feira, dia 16, às 23h59. Depois da inscrição realizada, o estudante tem até o dia 21 de junho para pagar a taxa de R$ 85,00, que confirma a participação no exame. Quem cumpre os requisitos para isenção da taxa, não paga a inscrição. As provas do Enem serão nos dias 5 e 12 de novembro. A secretária executiva do Ministério da Educação, Isolda Sela, destaca a importância do exame para o futuro dos estudantes.
Faça o Enem, pode ser uma porta aberta e importante para o seguimento dos seus estudos. Não desanime, a experiência, inclusive, é muito importante. Então, cuidem, façam a inscrição, que com certeza vocês vão ver assim, a importância disso e a repercussão positiva na vida de vocês.
O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, e de iniciativas como o ProUni, o Programa Universidade para Todos, que concede bolsas em instituições particulares. A nota do Enem também vale para obter auxílios como o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e para o ingresso em instituições de ensino portuguesas. Para obter mais informações e se inscrever na prova, acesse enem.inep.gov.br/participante. No mesmo site, também é possível efetuar o pagamento da taxa de inscrição por boleto, PIX, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança. Reportagem Cleide Lopes.
Como vimos na reportagem, o Enem é a oportunidade para quem quer fazer um curso superior no Brasil e até no exterior.
O ministro da Educação, Camilo Santana, gravou uma mensagem aos estudantes chamando quem ainda não se inscreveu para não perder essa chance.
Olá, estudantes de todo o Brasil. Não deixem essa oportunidade passar. Se inscrever no Enem é um passo fundamental para entrar no ensino superior. Você sabia que metade das vagas das instituições federais de ensino superior são reservadas para alunos da rede pública? E é também com a nota do Enem que você pode conseguir uma bolsa de estudos pelo ProUni ou um financiamento em cursos particulares pelo FIES. Seu sonho de um diploma começa pelo Enem. Corra, não perca sua chance.
Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da campanha do governo, o Junho Violeta.
E como denunciar casos de violência contra essa parte da população.
Levar vacinas a comunidades da Amazônia em áreas de difícil acesso.
A iniciativa dos Ministérios da Saúde e da Defesa oferece 20 tipos de imunizantes, incluindo as vacinas contra Covid-19 e gripe.
O Ministério da Defesa apoia a ação do Ministério da Saúde para vacinar indígenas, ribeirinhos e comunidades rurais na Amazônia. É a Operação Gota, estratégia do governo federal para imunizar populações que moram em áreas de difícil acesso. Na ação, as Forças Armadas atuam com aeronaves e helicópteros para o transporte de agentes de saúde e de imunizantes. A Força Tarefa está em curso desde abril e tem previsão de término em novembro. Até o momento, foram atendidas crianças, adolescentes, gestantes e idosos nas regiões do Alto Rio Negro e do Médio Rio Solimões, no estado do Amazonas. Mais de 18 mil doses indicadas no calendário nacional de vacinação já foram aplicadas, incluindo vacinas contra a Covid-19 e contra o vírus influenza, causador da gripe. O chefe da seção de operações completas complementares do Ministério da Defesa, Coronel Paulo André Santos Silva, explica que somente as aeronaves das Forças Armadas conseguem acessar áreas tão remotas.
As Forças Armadas são algumas das poucas instituições dentro do Estado brasileiro que tem esses tipos de meios e que podem alcançar essas comunidades tão isoladas, né, no norte brasileiro.
A coordenadora do Distrito Especial Indígena Médio Rio Solimões e Afluentes, Vanessa Padilha, destaca a importância da atuação conjunta com a defesa.
Tem sido essencial para que nós possamos levar saúde em forma de imunização até os indivíduos que moram em locais de mais difícil acesso do Médio Solimões. O Médio Solimões tem uma extensão territorial muito grande e ele se divide em duas calhas para que nós possamos conseguir atender. E esse apoio do Ministério da Defesa é importantíssimo.
As próximas ações da operação estão programadas para o estado do Acre, nas regiões do Vale do Juruá e Baixo Acre, Alto Rio Juruá e Alto Rio Purus. Em novembro, a vacinação ocorrerá no Vale do Javari, nos municípios de Cruzeiro do Sul e de Tabatinga, no estado do Amazonas. Reportagem Lani Barreto.
Mais de 4 milhões e 300 mil trabalhadores começaram a receber hoje o abono salarial.
O benefício de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores nascidos em setembro e outubro, inscritos no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos.
Também é necessário ter trabalhado por pelo menos 30 dias em 2021 com carteira assinada e com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos.
No total, vão ser depositados 3 bilhões e 700 milhões de reais.
O pagamento dos trabalhadores da iniciativa privada é realizado pela Caixa Econômica Federal e dos funcionários públicos pelo Banco do Brasil.
Informações sobre os trabalhadores que têm direito, valor e data do saque podem ser consultadas no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br.
Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.
Em defesa aos direitos dessa população, que representa quase 15% dos brasileiros, estão sendo veiculadas campanhas e anunciadas ações ao longo de todo o mês.
É o Junho Violeta, para combater todos os tipos de violências contra os idosos, como negligência, abandono, violência física e psicológica.
Nos 5 primeiros meses do ano, foi registrado aumento de 87% nas denúncias de violações de direitos humanos contra pessoas com 60 anos ou mais, em comparação com o mesmo período de 2022.
Vamos conhecer agora algumas ações adotadas pelo governo para fazer frente ao avanço desses números.
E saber os canais para denunciar crimes contra idosos.
A aposentada Lenir Marques, de Brasília, faz exercícios físicos, viaja a lazer com frequência e diz não ter preocupação com nada. Aos 68 anos de idade, ela conta que encontrou na simplicidade a alegria de viver.
Eu acho que o segredo é o bem-estar pessoal e também o cultivo da vida interior, né, que é muito importante.
A aposentada é parte dos mais de 31 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. São quase 15% da população, mas nem todo idoso tem vivido como a dona Lenir. Entre janeiro e maio deste ano, foram registradas cerca de 48 mil denúncias de violência contra idosos no país, número 57% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Como em uma única denúncia pode haver mais de um tipo de violação, foram contabilizadas mais de 280 mil violações aos direitos dos idosos, 87% mais do que em 2022. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania realiza essa semana 2 dias de debates em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado esta quinta-feira. O ministro da pasta, Silvio Almeida, destacou que é preciso mais do que conscientização.
Ela é parte, claro, parte fundamental dessa mudança. Mas é preciso que pensemos políticas estruturantes para enfrentar essa situação de maneira sistemática.
Como parte das ações, o ministro Silvio Almeida falou da retomada e atualização do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. Durante o evento, foi veiculada uma campanha de conscientização sobre o tema, em parceria com a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e assinado um acordo de cooperação técnica para capacitação de agentes de direitos humanos e entrega de equipagem para os municípios, como detalhou o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva.
A gente entende que, uma vez ele capacitado, ele pode ajudar na articulação da garantia dos direitos humanos das pessoas idosas, do melhor exercício da sua cidadania, para construir uma rede de diversos atores, diversos serviços profissionais, que a gente quer fazer, de fato, uma política pública que vai alcançar as pessoas idosas que estão nos mais diversos municípios do nosso país.
Esta semana também foi criado um grupo de trabalho para o estabelecimento de ações de enfrentamento à violência financeira e patrimonial contra a pessoa idosa. Os esforços somam-se à campanha Junho Violeta, lançada este mês pelo governo federal, para conscientizar toda a população sobre a importância do tema e da busca de soluções conjuntas. Vale destacar que quem comete crimes contra os idosos está sujeito às penalidades da lei, previstas tanto no Código Penal quanto no Estatuto do Idoso. É o que explica a delegada-chefe da Delegacia de Combate a Crimes contra Idosos e Outras Discriminações do Distrito Federal, Ângela Santos.
A polícia vai chegar no rastro, vai apurar, e o objetivo é trazer provas para os autos para que ele seja condenado. Então, são crimes, tem crimes de penas mais baixas, mas tem crimes de penas altas, mas a pessoa pode sim ser condenada e ser presa, inclusive a pena de reclusão.
As denúncias de violência contra idosos podem ser feitas de forma anônima e gratuita pelo Disque 100, a qualquer hora do dia. O atendimento também pode ser feito pelo WhatsApp, no número 61 99611 0100, ou pelo site do Ministério dos Direitos Humanos, em gov.br/mdh. Com locução de Natália Koslick, reportagem Luana Karen.
Cuiabá, capital do Mato Grosso, recebeu hoje o encontro do Plano Plurianual Participativo.
O programa dá a oportunidade à sociedade de opinar sobre quais vão ser as prioridades do governo pelos próximos 4 anos.
Os encontros ocorrem nos 26 estados e no Distrito Federal.
A plenária de Cuiabá foi conduzida pela secretária nacional do Planejamento, do Ministério do Planejamento e Orçamento, Leani Lemos.
Ela fez um chamamento à população de Mato Grosso que apresente propostas para o PPA Participativo, não só na plenária, mas pela internet.
É importante que Mato Grosso vote quais são as suas prioridades e coloque no sistema também quais são as propostas que são importantes para a região. E vocês podem pedir voto, vocês podem compartilhar nas redes, vocês podem mobilizar seus amigos, sua comunidade, seus movimentos, para que a sua proposta seja mais votada. Você também pode apoiar propostas de terceiros e, com isso, ao final do processo, depois do dia 14 de julho, nós lá do planejamento vamos analisar essas propostas, vamos conversar com os ministérios, fazer reuniões e incorporar o máximo possível dessas propostas, especialmente aquelas mais votadas.
Eliane Chunacalo, representante da Federação dos Povos Indígenas do Mato Grosso, participou do encontro de Cuiabá e falou das expectativas sobre o PPA participativo.
A nossa proposta que nós estamos defendendo, e eu espero que os senhores e as senhoras votem, e eu espero que o Congresso também considere a nossa proposta, que não é somente uma proposta de Mato Grosso, mas é um desejo de todos os povos indígenas do Brasil, que é garantir aos povos indígenas o reconhecimento, a posse plena e a sustentabilidade de seus territórios, com uso exclusivo, assegurando plenas condições materiais, alcance do bem viver, a integridade do patrimônio indígena, um ambiente saudável, protegido e conservado.
Cidadãos podem contribuir com o PPA Participativo pela internet em gov.br/brasilparticipativo.
Interessados em participar do SISU, Sistema de Seleção Unificada, do primeiro semestre de 2023, poderão se inscrever entre os dias 19 a 22 de junho.
Pode se inscrever no processo seletivo do SISU o candidato que tenha participado da edição de 2022 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e que não tenha tirado nota zero na redação.
A inscrição deve ser feita na página do SISU na internet em acessounico.mec.gov.br/SISU.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal valida regra que restringe manifestação pública de advogados da União sobre as funções.
Superior Tribunal de Justiça decide que filho pode atuar como testemunha no processo de divórcio dos pais.
Tribunal Superior Eleitoral mantém multa ao governador de São Paulo por propaganda eleitoral antecipada.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal validou regra que permite a manifestação de advogados públicos federais por qualquer meio de divulgação sobre funções, apenas quando houver ordem ou autorização expressa do advogado-geral da União.
Está permitida também a manifestação no âmbito acadêmico e a representação às autoridades sobre ilegalidades de que tenha conhecimento em razão do cargo.
A União Nacional dos Advogados Públicos Federais e a Associação Brasileira de Imprensa questionavam dispositivos que para eles violariam a liberdade de expressão e de imprensa e os princípios fundamentais da publicidade e da moralidade.
O voto que conduziu o julgamento foi o do relator. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, o impedimento à livre manifestação dos advogados públicos federais sobre assuntos relacionados às funções sem a autorização expressa visa resguardar o sigilo necessário ao desempenho da advocacia e proteger interesses da União.
Filhos comuns do casal podem ser testemunhas no processo de divórcio dos pais.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Uma mulher ajuizou ação de divórcio litigioso com pedido de partilha de bens e teve como testemunha um filho do casal. O Tribunal de Justiça de Goiás manteve sentença que, entre outros, declarou cessado o regime de bens. O marido alegou que o acórdão foi embasado em prova nula porque a atuação do filho como testemunha está impedida expressamente em lei. Só que a terceira turma do STJ negou provimento ao recurso especial, considerando que o impedimento é aplicável à testemunha que possui vínculo com uma das partes e não quando o parentesco é idêntico a ambas as partes, isto é, o filho comum. O relator foi o ministro Marco Aurélio Belize.
PSB e empresa aérea vão indenizar familiares de piloto morto no acidente com Eduardo Campos.
O Tribunal Superior do Trabalho também manteve o reconhecimento de vínculo de emprego com o partido e os empresários que o contrataram. Michele Chiapa.
A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso do Partido Socialista Brasileiro e da AF Andrade Empreendimentos e Participações contra a condenação ao pagamento de indenização à viúva e aos filhos do comandante do avião que conduziu então candidato à presidência Eduardo Campos. Também foi mantida a decisão que reconheceu o vínculo de emprego do piloto com o partido. A decisão foi unânime.
Tribunal Superior Eleitoral mantém multa ao governador de São Paulo por propaganda eleitoral antecipada.
A decisão unânime ocorreu na sessão plenária desta quinta-feira. Mariana Fabre.
Tarcísio de Freitas, do Republicanos, terá que pagar R$5.000 por postagem feita em redes sociais no ano passado. O TSE confirmou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que acolheu uma representação feita pelo Partido da Mulher Brasileira, o PMB. No entendimento da corte, o uso de palavras que indicam pedido de voto caracteriza propaganda eleitoral antecipada.
Justiça Federal determina a adoção de providências necessárias para a implantação do assentamento Mário Lago, localizado no município de Riachuelo, em Sergipe.
A ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, Tatiana Castro.
Com a sentença, o Estado de Sergipe, a Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação, a Coidro e o INCRA devem cumprir os acordos providenciando a regularização da situação das famílias que vivem no assentamento, garantindo saneamento básico e outras obras de infraestrutura. O descumprimento dos prazos pode resultar em multa diária de R$ 1.000. Ainda cabe recurso da decisão da Justiça Federal.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Senado deve votar arcabouço fiscal na próxima terça-feira.
Comissão externa dos Yanomamis prevê ações de socorro a indígenas e garimpeiros em relatório final.
Parecer sobre indicação de Zanin para o STF é lido em comissão e sabatina deve ocorrer na quarta-feira.
Boa noite.
Boa noite.
O relator no Senado do novo marco fiscal decidiu retirar do projeto os gastos com o Fundeb e do Fundo Constitucional do Distrito Federal. A ideia, segundo o senador Omar Aziz, é retomar o texto original enviado pelo governo.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a proposta poderá ser votada em plenário já na próxima semana. Repórter Érica Christian.
Em reunião com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, o relator, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, confirmou que vai alterar o projeto do marco fiscal aprovado pela Câmara dos Deputados. Ele comunicou que vai retirar desse novo teto de gastos as despesas com o Fundeb e com o Fundo Constitucional do Distrito Federal.
Meu relatório vai retirar o Fundo Constitucional de Brasília do arcabouço. A questão do Fundeb também. Não, eu vou manter o que o governo mandou originalmente. Quando o governo mandou originalmente...
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que o novo marco fiscal deverá ser votado pelo plenário imediatamente.
Apreciado na comissão, vamos levar diretamente ao plenário, porque é muito importante o Senado aprovar rapidamente o arcabouço fiscal e cumprir essa etapa que, de fato, é muito importante para o Brasil.
Se aprovado com as mudanças, o novo marco fiscal volta para a Câmara dos Deputados.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, elogiou a assinatura do decreto presidencial que qualifica a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos como organização social que vai gerir o Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA. Chico Rodrigues acredita que agora o CBA adotará um novo modelo de gestão, com maior autonomia administrativa, o que vai permitir a ampliação e maior aproveitamento das pesquisas realizadas.
Chico Rodrigues acrescentou que, com a implantação do novo modelo, o Centro de Biotecnologia da Amazônia deixa de pertencer à Zona Franca de Manaus, a qual esteve vinculado por aproximadamente 20 anos. Afirmou ainda que a instituição deve receber R$ 47 milhões de reais em recursos públicos para desenvolver suas atividades científicas.
O poder público precisa investir em formas de gestão mais ágeis e adequadas aos tempos atuais para poder se modernizar. Na Amazônia, lidamos com temas urgentes e o Estado e as instituições a ele vinculadas precisam ser capazes de apresentar respostas com celeridade e eficiência para os grandes desafios que se apresentam.
E em audiência no Senado, o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente defendeu medidas efetivas contra o desmatamento ilegal.
Segundo o INPE, alertas de desmatamento da Amazônia caíram 31% de janeiro a maio, mas as taxas no Cerrado aumentaram. Repórter Luiz Felipe Liásbra.
Em audiência na Comissão de Meio Ambiente, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, defendeu ações de combate ao desmatamento ilegal e investimentos para garantir os desafios socioambientais do planeta, com atenção especial para o Fundo Amazônia.
O Brasil voltou a ser um ponto de interesse internacional. A credibilidade do Brasil cresceu. O Fundo Amazônia, por exemplo, nos últimos 6 anos não tinha recebido 1 centavo. Desde que a ministra Marina assumiu, nós recebemos já valores expressivos. Estamos chegando a US$1 bilhão novamente no Fundo Amazônia.
O senador Jorge Seif, do PL catarinense, criticou a ministra Marina Silva por declarações sobre o agronegócio.
É um absurdo o governo, uma mensagem a uma ministra que tem tanto prestígio internacional, chamar o nosso agronegócio, que é o mais sustentável do mundo, de agronegócio.
Em resposta, o secretário executivo explicou que as declarações de Marina Silva foram retiradas de contexto.
Seguiu para a sanção presidencial o projeto que facilita o credenciamento no Pronater, o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária.
A proposta reduz o prazo de habilitação no programa de 5 para 1 ano. Repórter Pedro Pincer.
A intenção é promover processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais. Para a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, o projeto favorece a assistência técnica na agricultura familiar.
Entendemos que a redução de prazos de 5 anos para 1 ano para habilitação no Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária é alvissareira. Por quê? Por um lado, poderá ampliar o número de entidades participantes do Pronater e, por outro, poderá fomentar a salutar concorrência entre os participantes do programa, favorecendo a política de assistência técnica e expansão rural para a agricultura familiar, não apenas com custos menores.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
A Comissão Externa dos Yanomamis aprovou seu relatório final nesta quinta-feira, pedindo a aprovação de projetos para certificar e rastrear a produção de ouro no país e combater crimes de intolerância.
O documento também pede ao Poder Executivo ações para inserir no mercado de trabalho os antigos operários do garimpo ilegal. Repórter Janaína Araújo.
A Comissão Temporária Externa para acompanhar a situação dos Yanomamis e a saída dos garimpeiros da terra indígena finalizou seus trabalhos com a aprovação do relatório. Apresentado pelo senador Dr. Irã, do PP de Roraima, o documento incorporou sugestões do voto em separado da vice-presidente da comissão, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Elisiane propôs um acordo para o relatório inserir as medidas consideradas fundamentais pelas senadoras da comissão e retirar recomendações sobre a possível legalização do garimpo em terras indígenas. O relator apontou os principais pontos a partir das mudanças feitas no documento.
Nós formulamos aqui proposições para proteger as comunidades indígenas e proporcionar a elas uma vida melhor, oportunidade de saúde de mais qualidade e de assistência alimentar. Mas também propusemos sugestões ao Poder Executivo para criar um ambiente de desenvolvimento no estado de Roraima que possa abarcar os operários do garimpo. Não o crime organizado, mas aquelas pessoas humildes que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho fora dessa atividade ilegal e tem uma vida melhor.
Entre as recomendações da comissão está a aprovação de projeto de lei para certificar o ouro produzido com padrões de sustentabilidade socioambiental, regular a compra, venda e transporte do minério como ativo financeiro e criar o sistema de rastreamento de sua produção no território nacional. Outra proposta sugerida trata de crimes de discriminação, preconceito e intolerância.
O relatório da indicação de Cristiano Zanin ao cargo de ministro do STF foi apresentado nesta quinta-feira na Comissão de Constituição e Justiça.
A sabatina e a votação estão previstas para a próxima semana. Repórter Yara Farias Borges.
No relatório apresentado à Comissão de Constituição e Justiça da indicação do advogado Cristiano Zanin Martins ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB paraibano, informou que Zanin é formado em Direito e atua como advogado há cerca de 25 anos, tendo defendido o presidente Lula nas ações da Operação Lava Jato e em casos como o da Transbrasil e da Recuperação Judicial das Americanas. Zanin também é professor de Direito Civil e Direito Processual Civil e autor de diversos artigos jurídicos e capítulos de livros. O relatório não traz voto favorável ou contrário à indicação, apenas apresenta informações suficientes para que os senadores possam decidir sobre a indicação, como explicou o senador veneziano.
A nossa análise cinge-se aos elementos objetivos e critérios exigidos pela nossa lei maior. Entendemos que esse colegiado dispõe de suficientes e sobejos elementos para firmarem juízo de convencimento sobre a indicação do Dr. Cristiano Zanin Martins para exercer o augusto cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
O presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, anunciou que a sabatina e a votação da indicação vão ocorrer no dia 21, com possibilidade de a indicação ser apreciada pelo plenário no mesmo dia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova a medida provisória do novo programa Mais Médicos.
Aprovada a regulamentação de funcionamento de serviços privados de vacinação.
Câmara autoriza uso do saldo de previdência complementar como garantia em empréstimos bancários.
Boa noite. O plenário aprovou a permissão de uso do saldo da previdência complementar como garantia para contrair empréstimos. Saiba os detalhes com o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que permite o uso do saldo de previdência complementar como garantia para empréstimos bancários. O mesmo vai valer para quem tem seguro pessoal, fundo de aposentadoria programada individual e para quem investe em títulos de capitalização. O governo, ao justificar o projeto, argumentou que o objetivo é evitar que as pessoas endividadas saquem o saldo da previdência complementar, ou seja, a aplicação que vai garantir suas aposentadorias, em vez de buscar empréstimo em uma instituição financeira. De acordo com a proposta, o prazo de quitação da dívida contraída não poderá ser maior que o prazo previsto para começar a receber a aposentadoria. E quem optar por essa modalidade de empréstimo não poderá resgatar os valores dados como garantia enquanto a dívida não for paga. O projeto provocou polêmica no plenário e dividiu a base do governo. Partidos como o PDT e o PSOL se manifestaram contra a proposta. O deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, disse que permitir o uso de saldo de aplicações como previdência complementar como garantia de empréstimos vai aumentar o endividamento das famílias e beneficiar os bancos.
O PDT acabou de aprovar por unanimidade votar contra o PL 2250 por entender que o brasileiro já está extremamente endividado, que os bancos já têm grandes instrumentos que garantem as operações financeiras e agora colocar até mesmo aposentadoria de plano de previdência privada é mais uma perversidade. Nós não podemos coadunar com esse projeto.
O relator do projeto, deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, rebateu o argumento, dizendo que o aumento das possibilidades de garantia para os bancos vai ajudar a baixar a taxa de juros e evitar o saque do saldo da previdência complementar por quem está precisando de dinheiro.
Essa é uma matéria que possibilita a um setor que tem a previdência privada, que às vezes não tem, inclusive, o imóvel, que não tem como dar garantia um empréstimo, e às vezes se sente com dificuldade financeira e teria que retirar a sua previdência, o recurso da sua aposentadoria. E com essa garantia possibilita ele fazer o empréstimo e manter, é ao contrário, deputado, garante a ele manter, inclusive, a sua garantia da sua aposentadoria, que ele não vai precisar sacar.
A proposta prevê que as operações serão regulamentadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e pelo Conselho Monetário Nacional. O projeto que permite o uso do saldo de previdência complementar como garantia para empréstimos bancários seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissões.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, acusa a base governista da CPI mista do 8 de janeiro de manipular e boicotar as investigações sobre o que realmente aconteceu durante a invasão às sedes dos três poderes. Para ele, o governo trabalha para esconder a verdade.
General Girão reitera que, apesar de a CPMI ter rejeitado a convocação do ministro da Justiça, Flávio Dino, e do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, eles deverão comparecer à comissão para explicar suas ações e omissões.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, acusa o governo de incentivar uma investigação superficial sobre os atos de 8 de janeiro. Ele questiona os motivos da gestão federal de impedir que algumas pessoas sejam investigadas pela CPI mista.
Maurício Marcon reitera que a oposição está comprometida em buscar a verdade e punir os envolvidos, independentemente das suas posições políticas.
Já Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, afirma que o apoio da oposição à CPI mista do 8 de janeiro foi uma narrativa fraudulenta que se voltou contra ela mesma. O deputado afirma que as investigações vão revelar a conexão entre membros do governo de Jair Bolsonaro e uma tentativa de golpe.
Lindbergh Farias observa ainda que o desânimo se abateu sobre os parlamentares da oposição depois que o Tribunal Superior Eleitoral marcou para o dia 22 de junho o julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível.
Por outro lado, Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, alega que o governo Lula sempre foi contra a instalação da CPI mista do 8 de janeiro. Segundo o deputado, o executivo ofereceu dinheiro para alguns parlamentares retirarem as assinaturas de apoio à comissão.
De acordo com Bibo Nunes, depois que as imagens das invasões aos prédios públicos revelaram a omissão do governo, o Palácio do Planalto se organizou e formou uma CPMI submissa. Para ele, o objetivo da comissão é esconder a verdade.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, rebate as críticas da oposição sobre a CPI mista do 8 de janeiro. Ele lembra que o governo não queria a instalação da comissão por entender que o parlamento deve se debruçar sobre pautas mais importantes para a população.
Joseildo Ramos lamenta a desqualificação do processo político promovida por uma parte do parlamento. Mas o deputado afirma que, em breve, o discurso da oposição vai ser vencido pelos resultados positivos do governo Lula.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, acredita que o Brasil está em dívida com muitos dos manifestantes presos pelos atos de 8 de janeiro. Na avaliação do deputado, essas pessoas apenas lutavam pela democracia e por um país melhor e foram presas injustamente.
Coronel Crisóstomo defende que o ministro da Justiça e Segurança Pública volte à Câmara para dar mais explicações sobre sua participação nos atos de 8 de janeiro. O deputado acredita que Flávio Dino tenha mentido por influência do presidente Lula quando participou de audiências públicas anteriores.
Por sua vez, Márcio Gerri, do PCdoB, defende o ministro da Justiça e Segurança Pública, destacando as conquistas e o legado deixado por ele durante seu mandato como governador do Maranhão.
Márcio Gerri também elogia Flávio Dino por sua atuação corajosa e enérgica na defesa da democracia, pelo apoio ao sistema de justiça e pela promoção do funcionamento republicano da Polícia Federal.
Agricultura. Cobalcini, do MDB, celebra o crescimento da agropecuária em Santa Catarina. Segundo dados citados pelo parlamentar, 2022 registrou um aumento de mais de 13% no faturamento em relação ao ano anterior. Ele cita a suinocultura e a avicultura como os setores de maior destaque em termos de arrecadação.
Cobalcini afirma que os números seriam ainda melhores se não fosse a queda brusca nos preços do milho e da soja, que, segundo ele, não cobrem os custos de produção. O deputado pede que o Ministério da Agricultura busque soluções para ajudar os agricultores endividados.
José Rocha, do União, comemora os números positivos alcançados pela Bahia Farm Show. De acordo com o parlamentar, a 17ª edição da maior feira agropecuária das regiões Norte e Nordeste alcançou o recorde de R$ 8,249 bilhões em negócios.
José Rocha destaca a relevância do evento como vitrine de negócios e inovação tecnológica, conectando produtores e empresas e colocando o Oeste Baiano na mira de empreendedores das mais diversas áreas do agronegócio.
Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, destaca o alto número de empregos diretos gerados pelo cooperativismo. Ele acrescenta que, além da produção de grãos, as cooperativas oferecem assessoria técnica, auxiliam na comercialização internacional e possuem indústrias de transformação em diversos setores.
Reinaldo Stefanes apresenta o cooperativismo como um modelo de desenvolvimento que permitiu fixar a população no campo e proporcionar oportunidades para os filhos dos produtores rurais.
Desenvolvimento regional.
Milton Vieira, do Republicanos, elogia o governo de São Paulo pela construção de hospitais, estradas, mas principalmente pelas ações no setor de habitação. De acordo com o parlamentar, a gestão paulista entregou recentemente mais de 11 mil títulos de regularização fundiária só na capital.
Segundo Milton Vieira, a regularização fundiária vai beneficiar um total de 45 mil famílias em diversas regiões da cidade de São Paulo. O parlamentar acrescenta que o programa habitacional Pode Entrar visa amparar 20 mil famílias em um curto prazo.
Zé Haroldo Catedral, do PSD, protesta contra a intenção do Ministério do Meio Ambiente de ampliar o Parque Nacional de Viruá e a Estância Ecológica de Maracá, ambos em Roraima.
De acordo com Zé Haroldo Catedral, o estado é um dos mais preservados em termos ambientais, com apenas 9% de sua área destinada ao agronegócio e à agricultura familiar. Para ele, é inaceitável uma proposta que vise diminuir ainda mais o espaço produtivo, colocando em risco a economia de Roraima.
Saúde.
Anderson Pinto, do MDB do Pará, celebra o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Cirurgia Reparadora de Pessoas com Fissura Labiopalatina. O objetivo é atuar em conjunto com instituições do terceiro setor para modernizar a legislação e garantir tratamento adequado.
Anderson Pinto explica que a fissura labiopalatina precisa de acompanhamento desde a infância e uma abordagem multiprofissional para oferecer dignidade e combater a discriminação contra quem sofre com a má formação.
Proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça regulamenta o funcionamento de serviços privados de vacinação humana. A reportagem é de Murilo Souza.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto do Senado que regulamenta em lei federal os requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços privados de vacinação humana, ofertado, por exemplo, em clínicas, farmácias e laboratórios. Atualmente, esses requisitos estão definidos em resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A regulamentação aprovada prevê que os estabelecimentos privados de vacinação sejam licenciados pela autoridade sanitária municipal ou estadual e que o responsável técnico tenha formação médica, farmacêutica ou em enfermagem. Determina ainda que os estabelecimentos serão obrigados a manter profissional legalmente habilitado a aplicar vacinas durante todo o período de atendimento. O projeto aprovado também exige que os serviços privados de vacinação tenham instalações físicas, equipamentos e insumos adequados, preservem a segurança e a saúde do usuário e mantenham a qualidade e a integridade das vacinas, em especial das refrigeradas. Por fim, prevê que o registro da vacinação seja incluído nos bancos de dados do Sistema Único de Saúde. O descumprimento das medidas sujeita os infratores apenas previstas na norma sanitária federal. Relatora na comissão, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou parecer pela constitucionalidade e juridicidade da matéria.
De fato, consideramos de grande relevância a atuação dos estabelecimentos privados na complementação do sistema público de imunização. Afinal, se alguns brasileiros dispõem de recursos próprios para se imunizarem, que o façam. Aliás, é possível que a atuação do setor privado resulte em redução da sobrecarga do sistema público. Em qualquer caso, tais estabelecimentos devem seguir rigorosas regras e, em caso de transgressão, devem ser responsabilizados por sanções previstas em lei.
A proposta que regulamenta em lei federal os requisitos mínimos para o funcionamento de serviços privados de vacinação humana segue para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para a votação pelo plenário da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Educação.
Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, elogia a intenção do governo federal de interiorizar o ensino superior. O parlamentar entende que a medida democratiza o acesso à educação, especialmente para quem não consegue morar nos grandes centros.
Wilson Santiago confia que o Congresso vai apoiar a medida e garantir a destinação dos recursos necessários para criar mais universidades públicas e institutos federais de educação em todo o país.
Direitos Humanos.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, expressa repúdio à parada LGBT+, e critica a presença de crianças no evento. De acordo com o deputado, é preciso respeitar a inocência da infância, evitando a exposição a músicas e cenas que, segundo ele, fazem apologia ao crime e ao sexo.
Messias Donato informa que já protocolou um projeto de lei que torna crime a participação de crianças em ambientes com abordagens eróticas. Ele critica ainda o uso de recursos públicos na promoção da ideologia de gênero nas escolas.
Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, também apresentou o projeto de lei que proíbe a participação de crianças em paradas LGBT+. O parlamentar considera a exposição das crianças inapropriada e defende que a lei preserve a inocência delas.
A proposta de Gilvanda Federal prevê multa de R$30 mil aos patrocinadores e R$15 mil aos pais e às pessoas que levarem crianças a uma parada LGBT+. Ele reitera que o adulto tem o livre arbítrio de fazer o que quiser, mas as crianças precisam ser protegidas.
Justiça.
André Fernandes, do PL, cobra a conclusão das investigações sobre o assassinato de Francisco de Ângeles Duarte Moraes. O parlamentar lembra que o advogado trabalhava em um grupo de comunicação que denunciava ilegalidades envolvendo prefeitos e membros do governo do Ceará.
Segundo André Fernandes, é estranho que a polícia não tenha chegado a nenhum suspeito depois de 40 dias do assassinato. O deputado exige rigor nas investigações, argumentando que o caso representa um ataque à OAB, à imprensa e ao povo cearense.
Homenagem.
Cristiane Lopes, do União de Rondônia, lamenta o falecimento do pastor Joel Holder, que por mais de 30 anos conduziu a Igreja Assembleia de Deus em Porto Velho. Ela destaca a importância de Joel Holder como autoridade religiosa e social e a influência do pastor na sua trajetória política.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, registra o aniversário de 70 anos de Roberto Jefferson. O deputado exalta a trajetória do ex-presidente do PTB, citando sua formação como advogado criminalista, sua atuação como apresentador de TV e sua contribuição política.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que amplia o programa Mais Médicos. A proposta prevê incentivos a estudantes de medicina beneficiados com o FIES e prioridade a profissionais brasileiros. O repórter Antônio Vital tem as informações.
Deputados e deputadas aprovaram a medida provisória que amplia os incentivos à atuação de profissionais do programa Mais Médicos em locais desassistidos do país. A proposta considera prioritários para efeito de atendimento os distritos sanitários especiais indígenas, as comunidades remanescentes de quilombos e as comunidades ribeirinhas. A medida provisória prevê pagamentos extras, chamados de indenizações, para os médicos que atuarem em áreas consideradas de difícil fixação. Essa indenização será de 20% do valor total dos pagamentos recebidos durante 4 anos de trabalho, no caso de áreas definidas como de vulnerabilidade, e de 10% nas demais áreas. A MP também dá incentivos aos estudantes de medicina formados por meio do financiamento do FIES. A proposta prevê que quem participar do Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade por 2 anos ininterruptos vai receber indenização equivalente ao saldo devedor do programa. Já a indenização aos médicos formados pelo FIES poderá chegar a 80% do valor total recebido durante 4 anos, no caso de atuação em áreas consideradas de difícil fixação. O texto aprovado foi apresentado pela relatora, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, na comissão mista encarregada de analisar a medida provisória. Para facilitar a aprovação, foi feito um acordo entre governo e oposição para que fosse retirado o trecho que permitia a dispensa do exame de habilidades clínicas do Revalida para os médicos formados no exterior que atuassem no programa durante 4 anos. O texto também não prevê prioridade para a contratação de médicos estrangeiros, uma das principais críticas da oposição ao programa da forma como existiu até 2018. O deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, presidente da comissão mista que analisou a MP, destacou pontos da proposta.
Não há intermediação do governo brasileiro com qualquer outro governo para a contratação de médicos, por exemplo. É o Ministério da Saúde diretamente que contratará os médicos brasileiros a princípio. Depois, brasileiros formados no exterior. E caso não haja o preenchimento das vagas para áreas de difícil acesso, nós teremos sim o acesso a médicos estrangeiros. É garantido, por exemplo, que se tenha também o próprio incentivo para o pagamento do FIES, como parte de fixação dos médicos em áreas de difícil acesso.
As alterações feitas na comissão mista e o acordo no plenário fizeram com que a MP fosse votada de maneira simbólica, com apoio de partidos contrários ao governo. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, as alterações melhoraram o texto.
Houve avanços, inclusive nas emendas que foram aprovadas, impedindo que o dinheiro dos mais médicos fosse para financiar a ditadura cubana, como aconteceu no passado. E que bom que não se repetirá aquilo que aconteceu no passado, com verdadeiros escravos cubanos trabalhando no Brasil, vítimas de um sistema autoritário e ditatorial.
A medida provisória também autoriza a recontratação dos médicos que participaram do programa até dezembro do ano passado, desde que a contratação se dê por edital publicado a partir de 20 de março, dia da publicação da MP. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, classificou o texto como transparente.
É um projeto claro, límpido, transparente, de especialização de médicos na saúde da família, em prioridade os brasileiros, depois os brasileiros formados no exterior e não preenchendo as vagas, abre aos médicos estrangeiros. Então, o projeto é muito límpido e não há envio de dinheiro para o exterior.
A medida provisória que amplia os incentivos à atuação de profissionais do programa Mais Médicos em locais desassistidos do país seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.